Senhoras e senhores deputados, vamos dar então início a esta audição, contando continuação à nossa reunião. E gostaria de muito rapidamente contextualizar dizendo o seguinte. Portanto, como sabem, como é do conhecimento, foi-nos informado pelo Conselho de Opinião da IRTP que no dia 18 de setembro de 2017 indigitaram para membro do Conselho Geral Independente o professor doutor José Carlos Vieira de Andrade. Quem saúde, dou as boas-vindas, temos muito gosto de recebê-lo aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Foi enviado o currículo do candidato indigitado. E de acordo com a lei, que já também foi referida na reunião anteriormente, na audição anterior, os membros do Conselho Geral Independente são escolhidos entre personalidades de reconhecido mérito, assegurando uma adequada representação geográfica, cultural e de género, com experiência profissional relevante e indiscutível credibilidade e idoneidade pessoal, de acordo com o artigo 14º. O 1.2 diz que o Governo e o Conselho de Opinião indigitam cada um dois membros do Conselho Geral Independente. Os quatro membros do Conselho Geral Independente indigitados nos termos do número anterior cooptam os outros. Isto é para o todo, portanto agora trata-se apenas da substituição de três dos membros, um indigitado pelo Governo, outro indigitado pelo Conselho de Opinião e um terceiro cooptado. Dos membros em digitar ou cooptar é dado conhecimento à entidade reguladora para a comunicação social, a fim de se pronunciar sobre o cumprimento dos requisitos pessoais previstos no artigo 10º e no número 1 do presente artigo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data em que é dado aquele conhecimento. No ponto 5º e último do artigo 14º, é referido que todos os membros indigitados ou cooptados nos termos dos números anteriores são obrigatoriamente ouvidos na Assembleia da República antes de serem investidos nas suas funções pela Assembleia Geral. Ou seja, nós estamos a dar cumprimento ao previsto neste ponto 5 do artigo 14º da Lei nº 38/2014, de 9 de julho. Em relação ao ponto 4, a IER não nos enviou o respectivo parecer no prazo dos 10 dias. Nós procedemos ao agendamento das duas audições dos dois membros já indigitados, o embaixador Seixas da Costa indigitado pelo Governo e o professor Vieira de Andrade indigitado pelo Conselho de Opinião. Portanto, achámos, isto para conhecimento do Sr. Professor, ouvidos todos os representantes dos grupos parlamentares, houve uma opinião unânime de que deveríamos mesmo assim proceder à audição, tanto mais que o Sr. Professor aqui estava e nós o tínhamos convidado e estamos a cumprir a lei. Obviamente que também foi considerado que o parecer da IERC poderia ser um adjuvante para esta audição e poderia até prestar alguns esclarecimentos. Mas como não veio, e provavelmente porque, dada a atual composição da IERC, o seu funcionamento é um pouco mais irregular, uma vez que o atual Conselho de Administração terminou o seu mandato em 9 de novembro de 2016, portanto está a funcionar apenas com três dos seus cinco membros, uma vez que os outros dois membros resignaram. Portanto, é uma situação anómala, uma situação que nós, nesta Comissão, várias vezes temos referido como referido à urgência de ser ultrapassada e de serem nomeados, serem indicados e aprovados pelo Parlamento Nacional os novos membros do Conselho da IERC. Dito isto também, Senhor Professor, temos uma grelha de tempos. O procedimento é o seguinte, o senhor professor dispõe de 10 minutos para fazer a sua apresentação, enfim, daquilo que dizer o que muito bem entender. Depois haverá perguntas e comentários por parte dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para o efeito e depois o senhor professor dispõe de 10 minutos para respostas e conclusões. Dito isto, convido então a usar da palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Edith Estrela. Cumprimento a si e a todos os senhores e senhores deputados presentes. Enfim, eu não tenho, não tenho nenhuma experiência deste tipo de audições. Talvez propusesse, vou fazer uma pequena introdução e, porventura, se calhar não nos 10 minutos, mas estaria à disposição para mais perguntas ou responder aos comentários. Julgo que poderá ser eventualmente mais interessante. Ora bem, eu devo dizer que, de facto, não foi, e para me apresentar, não foi a minha iniciativa esta candidatura, fui convidado a candidatar-me, aliás, pelo Conselho de Opinião, neste caso até pelo seu Presidente. Aquilo que me foi dito foi que procuravam um substituto para um professor do Minho, que realmente tinha sido indicado anteriormente, e pensavam que era em termos geográficos, que devia ser alguém de fora de Coimbra, que realmente, fora de Lisboa, que seria o meu caso, que devia ser alguém que, enfim, tivesse alguma competência profissional específica, de preferência jurista, enfim, e então realmente também julgo que isso seria um critério. Falaram-me também na independência, uma independência quer perante, enfim, o governo, ou o poder político em geral, como mesmo perante outros interesses, digamos, interesses económicos. E alguém que de algum modo pudesse ter algum interesse nesta área. Ora bem, eu julgo que por isso pedi algum tempo para refletir, e julgo que jurista sou, julgo eu, portanto julgo que posso considerar, também de fora de Lisboa também sou, independente considero-me bastante, enfim, sem embora o meu interesse nesta área da comunicação social tenha sido, como devem poder ver pelo meu currículo, sobretudo justamente na perspectiva jurídica, porque há 20 anos que dou aulas num curso de pós-graduação de Direito da Comunicação na Faculdade de Direito de Coimbra, e portanto, enfim, o meu estudo e a minha investigação nesta área tem sido feita sobretudo nesta perspectiva, na perspectiva dos direitos fundamentais e mesmo da regulação jurídica da comunicação social, sobretudo da comunicação social. Portanto, entendi que teria condições para me candidatar ou aceitar candidatar-me em função deste perfil definido pelo Conselho de Opinião. Fui ver, naturalmente, ao rever a lei da rádio e da televisão, o contrato de concessão, os estatutos da RTP, e verifiquei que realmente as funções deste órgão são fundamentalmente funções de fiscalização e de monitorização, embora tenha a função fundamental de designação do Conselho de Administração. Li também e verifiquei que, de facto, este vou entrar a meio de um conselho que, entretanto, já tem 13 anos de existência e, portanto, que já elaborou as linhas de orientação pelas quais, de facto, a partir das quais foi elaborado então o projeto estratégico que neste momento está a ser seguido. Enfim, julgo que essas linhas de orientação, juntamente com o contrato de concessão, a lei e os próprios estatutos, são ou fornecem critérios capazes de, enfim, apesar da sua complexidade, capazes de permitir um controlo e permitir que eu possa participar como membro desse Conselho nessa atividade, e não sei, a minha formação jurídica, como também já perceberam, é uma formação sobretudo de direito constitucional e direito administrativo, portanto direito público, como digo, julgo que para esta intervenção inicial, não sabendo bem se estou a corresponder exatamente àquilo que esperam de mim, eu ficaria por aqui e naturalmente estou à disposição para responder a quaisquer perguntas ou comentários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, pelas informações que nos deu. Obviamente, terá a oportunidade de acrescentar aquilo que muito bem entender, quer respondendo às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, quer depois, que entretanto, alguma coisa que se venha a lembrar, mas isso competir-lhe-á ao Sr. Professor e não a mim. Portanto, vamos passar agora às intervenções por parte dos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar pessoalmente o Sr. Professor Dr. Vieira de Andrade e agradecer também a sua disponibilidade para assumir este desafio, esta missão que nós consideramos a maior importância, tal como estas audições, que nos termos da lei compete ao Parlamento também fazermos este acompanhamento daquilo que é a governação da RTP e o modelo, e está em causa o próprio modelo de governação da RTP e o papel muito em concreto que desempenha o Conselho Geral independente, porque assume uma função muito importante no seio da estrutura, uma vez que é o próprio Conselho Geral independente que vai escolher o Conselho de Administração e é o projeto estratégico e as linhas orientadoras desse projeto estratégico é nesse Conselho Geral independente que são definidos e daí a importância destas audições e deste acompanhamento que nós fazemos no Parlamento das pessoas que constituem ou queiram constituir no futuro os órgãos que compõem o modelo de governação da RTP. E a pergunta que eu lhe colocava, até porque é também dentro da sua área, é uma vez que estamos num modelo de governação relativamente recente em 3 anos, qual é a avaliação crítica que faz este modelo de governação? Porque nós, à partida, consideramos que um dos maiores patrimónios que a RTP deve ter é a estabilidade em todos os sentidos, financeira, programática, etc. É importante haver estabilidade na gestão da RTP e qual é a avaliação crítica que faz deste modelo de governação nos últimos 3 anos e o que é que podemos esperar do seu contributo, o seu cunho, relativamente àquilo que é o papel que o Conselho Geral Independente pode desempenhar no futuro da RTP. E deixe-me destacar relativamente à sua indicação que falou aqui de algumas dimensões que eu acho que são extraordinariamente relevantes para a RTP. A primeira, a questão da independência, que é a questão que se coloca basilar da independência e da imparcialidade de quem desempenha as funções de membro de um Conselho Geral que é independente, ou seja, é o cerne da existência deste órgão. Depois, a sua competência, e não precisamos de analisar o seu currículo, todos nós conhecemos que o Dr. Vieira de Andrade, e eu em particular, que fui estudante na Universidade de Coimbra, é uma das referências académicas na área do direito público, em particular do direito administrativo, e, portanto, o seu currículo, a sua experiência académica fala por si, e depois a questão também regional, que eu acho que é extremamente relevante, porque quando nós falamos da RTP, muitas vezes colocamos a dimensão regional, não só em termos de regiões autónomas, mas também internamente aqui no continente e na importância que a RTP e a RDP têm em cada um dos territórios, em cada uma das regiões do nosso país e creio que isso também pode ser um aporte muito interessante em termos daquilo que é a sua visão também para a RTP. E por isso, terminava desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho das funções e também fazendo votos que o seu conhecimento académico e a sua vontade também de querer dar o seu contributo pessoal para o Conselho, para a governação da RTP possa ser frutuoso e deixando aqui também a nossa disponibilidade para irmos acompanhando as matérias relacionadas com o Serviço Público de Televisão da RTP e desejar as minhas felicidades pessoais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a vinda aqui do Sr. Professor. É um prazer tê-lo connosco. Eu confesso que tentei ler o currículo que nos enviaram, mas eu penso que eram cerca de 30 páginas, portanto, a dado momento, de facto, enviaram-nos um extenso currículo.
Mas também foi enviado uma síntese.
Sim, sim. Então imagine, de facto, como é que seria o outro. Eu tentei acompanhar, digamos assim, algumas matérias e tentei googlar, como agora se diz, alguns documentos que me pareciam até importantes, porque há algum trabalho feito pela parte do seu professor relativamente à área da comunicação social. Já são textos, alguns de 70 e anos 90, muitos deles não estão disponíveis, mas as suas referências são múltiplas. Portanto, as referências ao trabalho do seu professor são múltiplas em diversos trabalhos ainda hoje, muitos deles agora, não é? Nas faculdades. E, portanto, foi impossível também encontrar aqui, digamos assim, perceber, obviamente, ninguém poria isso aqui em causa, a credibilidade, a idoneidade, o alargamento do seu currículo, que é notório. Portanto, acho que isso não está em causa. E por ser também um jurista, uma das questões que me suscitou e que tinha a ver com o facto do seu trabalho sobre os direitos fundamentais. A Constituição diz que nós temos direito a uma televisão pública, não é? E uma televisão, uma rádio pública, independente do poder económico e do poder, dos poderes públicos. E eu queria perguntar-lhe se considera que o órgão, o Conselho Geral Independente, tal como ele é instituído, de facto defende e é o órgão apropriado, digamos assim, para garantirmos uma independência da RTP dos poderes públicos e dos poderes económicos e políticos. Isso é uma questão, digamos, eu não sou jurista, mas pareceu-me que, de facto, estando esta questão na Constituição, até que ponto é que considera que o órgão é, de facto, apropriado? Obviamente, também já nos disse que tinha lido as linhas orientadoras, calculo que também tenha lido o plano estratégico, que no fundo é o que está em vigor. É verdade que para o ano, depois da nova administração, terá que ser revisto um novo plano, terá que haver, digamos assim, um novo plano, e portanto o Conselho Geral Independente também terá que reformular ou não as linhas orientadoras que tem. Mas eu gostava de saber, lendo esses documentos, quais considera de facto serem as maiores fraquezas e as maiores forças da RTP neste momento. E agora, para terminar, de facto, como é que esta relevância, é uma questão que me parece bastante importante na sua formação académica, no seu trabalho académico, que se prende com o direito à privacidade e o direito da pessoa humana, contra, digamos assim, não é contra, mas adverso o direito à livre expressão e o direito à comunicação. Eu gostava que nos explicasse aqui, se calhar um bocadinho, de forma sucinta, mas como é que esse trabalho pode ser relevante para a sua presença no órgão do Conselho Geral Independente, porque de facto estamos a atravessar tempos relativamente complicados em relação à questão da privacidade nos meios de comunicação social. E já agora aproveito também para lhe perguntar sobre se considera importante e relevante, e tem sido uma falha da RTP assumida no relatório, a questão da falta de trabalho na área da literacia dos mídia. Se considera que ela de facto é importante neste momento para a consagração e definição dos direitos fundamentais, direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar o Senhor Professor Vieira de Andrade. Eu recebi o seu currículo, portanto ele é suficientemente elucidativo daquilo que o Sr. Professor faz e, portanto, não tenho nenhum reparo a fazer nessa matéria, a não ser o facto de realmente haver muito pouca comunicação social. Percebo que trato dessas matérias, mas realmente essa é uma parte relativamente omissa. À semelhança do Sr. Deputado Pedro Pimpão, nós somos pela estabilidade na comunicação social e na RTP. E é por isso que começamos por lamentar que a ERC, eu peço desculpa por voltar a esta questão, mas acho que é demasiado importante para passar em claro, não tenha enviado o parecer, que não tem nenhuma, o Sr. Professor não tem nenhuma responsabilidade nisto, não tenha enviado o parecer que era de tudo necessário que aqui estivesse. De resto, veja, estamos numa situação, sendo o Sr. Professor jurista, em que a ERC, numa altura em que a situação de comunicação, a comunicação social portuguesa está numa fase extraordinariamente difícil, em que há uma compra de uma empresa estrangeira, da Altice, da TVI. A Altice, que por sua vez é proprietária da TDT, a qual, por sua vez, pertence, enfim... Enfim, há aqui um conjunto de situações que, neste caso, permitem levar a supor que está a forjar uma posição abusiva de domínio no mercado e que pode distorcer o mercado. Numa altura em que há, inclusive, um alargamento da TDT, um concurso que está a ser elaborado, que deve ser apresentado no dia 12, não é? E que era sobre ele também a ERC se devia ter pronunciado. Nada disto tem acontecido. Eu só faço referência a estas questões, porque as questões da estabilidade não se esgotam num modelo da RTP, e sobre os quais, de resto, nós temos algumas reservas, mas têm a ver com um conjunto mais global de questões relacionadas com a questão da comunicação social. Para nós, a questão da comunicação social é fundamental. Para o professor é certamente também, porque é uma questão fundamental da cidadania e da democracia. Eu, obviamente, não tenho qualquer espécie de dúvida a esse respeito. Mas veja, portanto, a situação a que se chegou. Bom, neste contexto, eu começo por estranhar um pouco que o Conselho de Opinião tenha dado preferência a um jurista. Sr. Professor, não tem nada a ver consigo, porque juristas são coisas que não nos faltam nestas áreas. E, de facto, por exemplo, neste Conselho, o Conselho de Opinião, o Sr. Professor veio substituir o Professor Manuel Pinto, que é um homem das ciências da comunicação, não é? E, portanto, faria sentido que um órgão como o CGI, do meu ponto de vista, e não interprete isto como algum reparo à sua posição, peço-lhe que não leve isso para esse terreno, porque não é essa a minha intenção, mas, na verdade, fica aquela composição um pouco prejudicada por estas matérias, por estas questões, e eu penso que seria importante que houvesse alguém nessa área. Eu vou terminar fazendo-lhe duas perguntas justamente sobre comunicação social. Eu sei que são perguntas muito abrangentes e, portanto, dificilmente terá a ocasião de lhes responder cabalmente, nem era essa a minha intenção, mas eu gostava de ter uma percepção de qual é a ideia que o Sr. Professor tem sobre a importância da comunicação social, da rádio, em particular do serviço público de rádio e televisão, no contexto da democracia e no contexto mediático que hoje atravessamos. Também lhe gostava de perguntar se, naquilo que diz respeito à informação, que é uma área vital da comunicação social, se tem consciência de que o processo de formação da opinião decorre de um conjunto de procedimentos que têm a ver com o facto basilar de a notícia ser tanto mais notícia quanto mais é comentada, há uma bola de neve, se quiser, que vai contribuindo para formar a opinião, e nesse sentido eu gostava de lhe perguntar se... Do seu ponto de vista, a RTP tem, neste momento, uma informação equilibrada e independente da medida em que se possa ser possível falar de independência, visto que sabemos que é uma coisa, um termo com, enfim, cuja subjetividade e relatividade é grande. Basicamente, eram estas questões que queria fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentá-la outra vez, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Vieira de Andrade, dizer-lhe que é um gosto tê-lo aqui, já não, eu estou na Faculdade de Direito de Coimbra, foi meu professor há cerca de 20 anos atrás e, portanto, já lá vai muito tempo. É bom revê-lo, é verdade. Da minha também, infelizmente. Bom, e dizer-lhe que é um gosto, portanto, revê-lo e vê-lo nesse papel. Desejar-lhe desde já os maiores sucessos neste novo desafio, que sei que abraçará, como todas as outras causas, com vigor. Depois, dizer-lhe quanto à pronúncia da ERC, que de facto, senhores. O professor não tem absolutamente nenhuma responsabilidade nessa matéria. Também lamentamos que a ERC esteja na situação em que está e que por isso mesmo não se tenha pronunciado. Mas, enfim, não me parece que haja aqui grande mácula porque, do conhecimento que temos e da análise curricular que nos foi possível fazer. Enfim, o currículo do Sr. Professor fala por si e, portanto, não nos parece que haja aqui, de facto, algum problema. Mas era útil, de facto, a pronúncia da ERC, até porque está na lei, e, portanto, era importante que a tivéssemos, mas isso não, não, não diminui minimamente a importância e o papel que sabemos que terá dentro do Conselho Geral Independente, e por isso deixar expressa esta questão. Depois, o Sr. Professor tem algumas publicações conhecidas nesta área, que de resto às vezes nos corremos para ver algumas matérias mais importantes, e a questão, o Sr. Professor tem sido em Portugal um dos primeiros defensores, ao menos publicamente, neste novo tempo, relativamente à salvaguarda dos direitos fundamentais na comunicação social, e a questão que eu gostava de lhe deixar aqui, nesta matéria, designadamente quanto ao operador de serviço público, quanto à RTP, portanto, é como é que o senhor professor vê o papel do Conselho Geral Independente nesta matéria, ou seja, como é que acha que o Conselho Geral Independente deve intervir de maneira a que na RTP sejam salvaguardados os direitos fundamentais da comunicação social. Depois gostava também de lhe perguntar relativamente a este novo modelo de governação. O Sr. Deputado Pedro Pimpão já aqui mencionou a questão. Este novo modelo de governação é recente, a avaliação ainda está a fazer-se, ainda é cedo para se fazer ter uma visão global das coisas, mas eu gostava de lhe perguntar também, Sr. Professor, se, até tendo em conta uma publicação que também é do Sr. Professor e que, salvo erro, se chama o Serviço Público de Televisão na Ordem Jurídica, eu gostava de lhe perguntar se acha que este modelo de governação encaixa bem na nossa ordem jurídica e se o serviço público se cumpre melhor com este modelo de governação ou não. Finalmente, Sr. Professor, como sabe, há independência quer dos membros do Conselho Geral Independente, o nome fala por si, quer da Direção de Informação da RTP. E por isso eu gostava de lhe perguntar como é que se consegue conciliar a independência editorial da Direção de Informação e a necessidade de garantir algumas resistência a algumas pressões que nós sabemos sempre existirem, como é que isto tudo casa e como é que o Conselho Geral Independente pode ajudar a que esta independência, de facto, da Direção de Informação seja efetivamente assegurada e que estas pressões efetivamente sejam arredadas da Direção de Informação, que nos parece vital e que nos parece essencial garantir, e sobretudo pelo Conselho Geral Independente. Precisamente por isso, até pelo nome que tem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o professor Vieira de Andrade, de agradecer também a disponibilidade, bem como as palavras iniciais que aqui nos deixou, e gostaríamos de abordar uma coisa nesta audição. Naturalmente não temos aqui o parecer da ERC, mas estamos aqui para fazer a audição na mesma, não é? Por isso gostaríamos de abordar uma matéria que nos parece fundamental naquela que é a indigitação de membros para um órgão, que é o Conselho Geral Independente, que é de supervisão e de fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e de televisão previstas no contrato de concessão celebrado entre a sociedade e o Estado, porque é exatamente esta a missão do Conselho Geral Independente. Sobre a existência de Conselho Geral Independente e o novo modelo de funcionamento da RTP, não nos vamos pronunciar, até porque é conhecida a posição do PCP sobre esta matéria, mas o que entendíamos que era importante conhecer aqui, e foi algo que também colocamos na audição anterior, tem a ver exatamente com qual é aquilo que é o seu conceito de serviço público de rádio e televisão. Porque nós pensamos que é incontornável abordar esta questão quando estamos a falar, no fundo, da entrada de um membro para um órgão que está exatamente ligado ao serviço público de rádio e de televisão. O PCP tem naturalmente um conjunto de preocupações em relação à RTP, até porque entendemos que não pode haver um serviço público de rádio e de televisão de qualidade que não tenha trabalhadores valorizados. Entendemos que deve haver esse caminho a ser feito, e entendemos que a RTP tem aqui um papel fundamental. A existência existência de facto de um serviço público de rádio e de televisão com responsabilidade do Estado está previsto na Constituição, e a RTP entendemos que é um instrumento de coesão nacional e de coesão social, e tem também um papel fundamental na garantia do direito a uma informação livre, a uma informação rigorosa e plural. E é também, deve ser, pelo menos, garante de pluralismo, de diversidade em diferentes dimensões. Em diferentes dimensões. Na dimensão cultural, numa dimensão desportiva, na dimensão territorial, que também já foi aqui abordada, na dimensão política, tendo também um papel fundamental na afirmação e na divulgação da língua e da cultura portuguesas. E acrescentando aqui, naturalmente, o papel que tem junto das comunidades portuguesas na diáspora, que também nos parece que é uma matéria que não pode ficar esquecida. Por isso, no fundo, era conhecer qual é a opinião para o professor, o que é um serviço público de rádio e televisão e como é que ele deve ser efetivamente feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a ronda pelos grupos parlamentares. E, portanto, passo a palavra agora novamente ao Sr. Professor para responder e dizer aquilo que muito bem entender, como é óbvio. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Queria começar por dizer que, de facto, fui ouvido na ERC, portanto, já fui ouvido na ERC. Não vou dizer o que é que se passou, mas queria confirmar isso mesmo. Ora bem, isto é mesmo para mim, devo dizer, e confessei isso inicialmente, para mim é um desafio. Isto é, isto de algum modo quero também responder, eu não vou responder a cada uma das perguntas necessariamente, mas julgo que espero responder a todos. De facto, como foi dito, o meu currículo não é da área da comunicação social. Isso foi realmente assumido. Quando eu disse que falaram de um jurista, eu, enfim, é fáctico e tal. De facto, não, pode ser que não seja preciso. Julgo, no entanto, que não há lá nenhum, portanto, se não me engano. Portanto, pelo menos um jurista pode ser que faça algum sentido ter. E, de facto, eu não sou um estudioso da comunicação social. Como disse, a comunicação social, o meu contacto com ela, é sobretudo na perspectiva, foi até agora, na perspectiva jurídica e, portanto, numa certa dimensão. Considero-me que serei, de algum modo, no entanto, um sexto do Conselho Geral Independente. Isto é, não estou a contar em ser... Em marcar, digamos, sozinho ou ter um programa pessoal para realmente a atuação deste órgão, o que, com alguma humildade, diria que serei um sexto desse mesmo órgão. E, portanto, julgo que, nessa medida, achei que eu entendi que, de facto, devia aceitar ou podia aceitar o desafio como jurista, mas não só também como jurista. Julgo que o Conselho Geral Independente tem e deve ser constituído por cidadãos. Cidadãos, obviamente, de alguns deles, com certeza, com conhecimento mais intenso na área da comunicação social, o que é importante, que esse perfil que exista, mas cidadãos que, no fundo, aliás, de algum modo, são os enfim, afinal, os acionistas últimos da RTP, mas, sobretudo, são os mais interessados em que o serviço público de televisão funcione de forma eficiente e adequada. Portanto, eu aceitei este desafio, entendendo que a minha formação profissional poderia ajudar e poderia também dar um contributo na qualidade de cidadão, porque julgo que, fundamentalmente, o serviço público de televisão é fundamentalmente cidadania e deve ser fundamentalmente cidadania. Quanto ao modelo de governação, enfim, há vários modelos de governação, como digo, eu estudei isso há uns anos, a propósito dessa intervenção que fiz sobre o Serviço Público de Televisão, numa época diferente desta, se calhar mais, enfim, menos complexa do que a atual, até por causa das novas plataformas e de todas as grandes transformações que se operaram nesta área. Mas sempre defendi que, de facto, devia haver um serviço público de televisão e de rádio e de televisão. Portanto, sempre entendi que, de facto, isso era importante neste contexto, desde que, de facto, esse serviço público seja efetivamente um serviço público. Aí, de facto, eu privilegio pessoalmente muito a independência da televisão, porque até agora pelo menos tenho visto a televisão sobretudo na perspectiva da informação, da comunicação social, sendo certo que a rádio portuguesa é muito mais do que isso, e portanto tem a formação, tem o entretenimento, sobretudo tem outros papéis. Aquele a que eu sou mais sensível, devo dizer, é à informação e à comunicação social em geral, e aí privilegio muito em especial a independência da empresa, neste caso. A empresa, ou melhor, eu diria que o modelo que foi adotado nesta perspectiva de, e respondendo nesta perspectiva, é de facto um modelo, em termos europeus, e em termos, o modelo mais próximo da garantia dessa mesma independência, eu acho. De facto, houve aqui até uma evolução, mas lembro-me dos tempos em que os governos tratavam a RTP como se fosse um serviço do Estado, do governo, um serviço governamental. E de facto, julgo que isso não cumpre, no meu entender, a razão de ser de um serviço público, da manutenção desse serviço público que está prevista na Constituição, enfim, esteve prevista desde sempre, com outras dimensões, monopolistas, inclusivamente, no caso da televisão, mas hoje continua, mas faz sentido, volta a fazer sentido noutro contexto. A intervenção do pública nesta área da televisão tinha um sentido, se calhar, diferente na altura em que foi posto na Constituição. Hoje tem outro, mas continua a ter um sentido fundamental. E, portanto, eu diria que, quanto ao modelo e quanto a ser um órgão adequado para... Eu julgo que pode ser. Não quero dizer que seja o ideal, que seja o ótimo, mas julgo que, como modelo, acho que é um modelo adequado, com representação, digamos, social e com independência dos membros, dos membros que fazem parte desse mesmo conselho. Depois, quanto ao... Para manter a linha, esta linha de intervenção... O que é que eu penso do serviço público? Eu julgo que a senhora deputada disse aquilo que eu penso também, julgo eu, e que julgo que está, tanto quanto vejo e quanto li, está, quer no contrato de concessão, quer na lei, desde logo, lei na rádio e televisão, que aliás não se aplica só até à televisão pública, tem algumas indicações também para as próprias empresas privadas, que se calhar não são totalmente cumpridas, mas... Independentemente disso, no respeito ao serviço público, julgo que a ideia de que realmente deve ter a universalidade, o pluralismo, a independência, a qualidade e a importância para a salvaguarda de um conjunto de valores nacionais e culturais, e nacionais, regionais, culturais em geral, é de facto, enfim, julgo que pelo menos aí não vejo que haja uma grande divergência a nível do que eu penso, e mesmo ao nível nacional, nas várias forças políticas que realmente atuam. Julgo que este, independentemente de haver outros modelos, ou haver até um aperfeiçoamento deste modelo, o que é certo é que parece-me que ele corresponde a estes valores do serviço público, em tese. As linhas orientadoras que foram definidas pelo Conselho de Opinião, julgo eu, posso subscrevê-las inteiramente. Pelo Conselho Geral Independente, julgo que posso subscrevê-las inteiramente. Tenho mais dificuldade em responder às perguntas que foram feitas sobre a minha análise, uma análise mais fina sobre quais são as forças, as fraquezas de atuais e quais são os problemas mais candentes. E aos quais eu pretendo ou pretenderia dar uma resposta ou contribuir para dar uma resposta. De facto, confesso isso mesmo, a minha visão é uma visão de cidadão, mas não uma visão de conhecedor da real da situação. E sobretudo dos problemas específicos ou que podem resultar do cumprimento das linhas de orientações através do projeto estratégico e do modo como o projeto estratégico está a ser cumprido, eu devo dizer que vi também o último relatório disponível do Conselho Geral Independente e pareceu-me que, de facto, as dúvidas aí suscitadas e as sugestões aí feitas, no essencial, seriam aquelas que me apelariam, enquanto cidadão, digamos, interessado. Julgo que, de facto, o problema da literacia é um problema muito, muito importante. Julgo que o problema da coesão a nível nacional e até também é também uma questão também muito importante. Julgo que a garantia de uma qualidade na comunicação social e aí também em todas as áreas da intervenção da rádio e da televisão é cada vez mais importante nos tempos de hoje em face do estado da comunicação social em geral. Julgo que a qualidade dos programas, sobretudo, pelo menos a inexistência de alguns tipos de programas, acho que é um sinal muito positivo da RTP atual. A procura de fomento de uma produção independente também ao nível nacional é algo que julgo que está a ser feito ou por isso está-se a tentar fazer, mas de qualquer modo é um objetivo importante, aliás está previsto como uma finalidade no próprio contrato de concessão. Daí que eu julgo que numa perspectiva ainda digamos inicial, num olhar ainda não mergulhado no contexto dos problemas concretos da RTP, eu diria que em geral, sobretudo na área da comunicação, me parece que estamos, que a RTP, sobretudo na perspectiva das linhas orientadoras estabelecidas, está realmente no bom caminho. E eu tentarei, isso posso dizer, tentarei estar agora especialmente atento à realidade concreta nessa, e que realmente, para já pelo menos, que sejam cumpridos da forma mais adequada os objetivos que são estabelecidos nessas linhas de orientação e colaborando com os restantes colegas que estarão presentes nesse mesmo concelho e, em termos colegiais, julgo eu, pelo menos será a minha posição, contribuir para que o serviço público de rádio e televisão seja, de facto, mereça existir e realizar-se nos termos em que a Constituição o estabeleceu, e designadamente em termos de independência, pluralismo, qualidade e coesão nacional. Não sei se respondi a todos de forma satisfatória, estou disposto também, julgo que tentei pelo menos responder aos diversos, às diversas notas que foram, e às perguntas implícitas ou explícitas, mas se realmente não foi assim, estaria disposto a dizer mais alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Professor Vieira de Andrade. Julgo que sim, que respondeu ao essencial daquilo que foram as preocupações aqui transmitidas pelos senhores deputados e as perguntas que formularam. Portanto, resta-me agradecer a sua presença mais uma vez e os esclarecimentos que nos deu e, obviamente, desejar-lhe muitas felicidades no desempenho das suas novas funções como membro do Conselho Geral Independente da RTP. Muito obrigada e um bom resto de dia. Bom, acabou a nossa reunião, uma vez que o outro ponto que tínhamos eram os outros assuntos, já tínhamos tratado de todos os pontos que constavam da ordem de trabalhos, logo no início, conseguimos mais ou menos cumprir o horário, portanto resta-me agradecer a presença de todos e o contributo que deram para estas duas audições e para os outros pontos que debatemos hoje na nossa reunião e bom almoço e até logo. Muito obrigada.